Bom, pegue a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, mas antes de nós lermos o texto, tem aqui algumas perguntas. Pastor, posso consagrar um bebê no lugar da mãe dele? O bebê é meu sobrinho. A mãe dele ainda não conhece o Senhor. Consagração é para os pais. Quanto, no mais ou no muito que a gente pode permitir são os avós, mas outras pessoas não têm autoridade para consagrar uma criança. Você pode orar pela criança, interceder por ela, você pode abençoá-la, mas consagrá-la não pode. É preciso ter autoridade sobre ela, tem que ser pai ou mãe. Agora, não tem que ser os dois, pode ser só a mãe ou pode ser só o pai. Também não precisa de ser membro da Videira ou de qualquer outra igreja evangélica. Se ele quer consagrar o filho ao Senhor, ele pode vir e consagrar. Não tem que ser crente nem membro da igreja. Pastor Aloísio, é verdade que Adão teve uma primeira esposa antes de Eva, chamada Lilith? E o que o Senhor tem a dizer a respeito disso? Pois ouvi essa história de um irmão de outra igreja. Essa história, ela realmente existe, essa história. É uma lenda judaica, ok? Uma lenda judaica. Segundo essa lenda judaica, que, portanto, não tem nada a ver com a palavra de Deus, Adão teria tido uma outra mulher antes de Eva, que chamada Lilith, ou Lilith, que teria tido, né, um intercurso ali sexual com a serpente. E, bom, não vou ficar perdendo meu tempo com essa bobagem, não é? Eu nem sei por que eu sei essas coisas, por que eu sei isso? Não serve para nada, só para responder por mão que isso não é da Bíblia, portanto é só uma imaginação de algum lunático. Tem muito cuidado com lendas, mitologias, muito cuidado com essas coisas. Claro que você pode saber, eu por exemplo sei, mas você não pode dar crédito, você precisa de conferir com a palavra de Deus. Pastor, venho através dessa mensagem lhe pedir duas vagas na creche da Videira. Já fiz o cadastro, sou da Videira do Portal, da Rede do Pastor Natal, o nome das minhas crianças, está tudo aqui. Olha, muito joia, eu gostaria de poder atender todas as crianças, a gente não tem condição. Nós estamos trabalhando para fazermos um convênio com a prefeitura. Se nós conseguirmos fazer o convênio, vamos abrir mais 100 vagas. Mas nós não conseguimos ainda, ok? Essa semana vamos reunir com o nosso vice-prefeito. Se você tem contato com o nosso vice-prefeito, fala para ele. Ele está aqui? Essa semana está ali o nosso vice-prefeito. Nós já marcamos uma reunião com ele na terça-feira, vamos almoçar com ele, junto com os pastores. Vamos fazer uma pressão para ele conseguir esse convênio para nós. Aí você pressiona ele também. Porque é preciso um documento que a creche não tem. E nós precisamos descobrir uma saída jurídica para isso, para poder aumentar o número de vagas. Você sabe, não é um empreendimento, não é um negócio, é ajuda social. E nós queremos ajudar os irmãos. Isso não são poucos irmãos que estão na fila de espera. Centenas, acho que são mais de 800 crianças na fila de espera. Não temos condição de atender todos. Ou pelo menos ainda não. Quem sabe o Senhor vai nos dar uma creche em cada prédio brevemente, em nome de Jesus. Deus nos surpreende. O Senhor nos surpreende. Tem um irmão que mandou um testemunho, eu vou ler assim mesmo. É breve, mas eu acho interessante. Pastor, tenho 37 anos e há 5 anos sofria de insônia. Tomava remédio para dormir, tarja preta, sempre os mais fortes. A minha dependência era tão absurda que quando o remédio acabava e não coincidia com o dia da consulta, eu tomava Dorflex, Novalgina, antialérgico, chá, fazia ali um coquetel, meu Deus, e mesmo assim não dormia. Às vezes pensava que iria enlouquecer. Eu já havia feito vários jejuns, expulsado todo tipo de demônio e levantado clamor na célula, mas nada tinha acontecido. Então, durante a sua segunda pregação sobre a graça de Deus, quando falamos de Gálatas, quando o Senhor disse que Deus só faz para quem reconhece que não merece, nesse momento eu fui liberta. Aleluia. Sua palavra abriu meu entendimento, O remédio, então, acabou num sábado. E no domingo da sua pregação, não tomei mais. E já tem mais de 2 meses que eu durmo a noite toda. Glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo isso. Glória a Jesus. Tem uma outra. Eu não vou ler porque é muito longo. Vou só resumir em uma frase. Alguém me mandou um bilhete bem longo, falando que tem se... como é que eu vou dizer? As atividades da igreja estão muito intensas, né? Então não tem tido tempo para ficar em casa com a família. Pela letra, eu percebo que foi uma irmã que escreveu. Eu imagino qual é o problema que está acontecendo. Muito comum. Por que que acontece às vezes de irmãos, normalmente casados, eles começam a não ter tempo por causa das atividades da igreja? Primeiro motivo, empolgação de um dos cônjuges. Normalmente, o homem fica empolgado com a obra, tornou-se discipulador agora, ele está com a célula, e ele fica tão entusiasmado que ele faz reunião todo dia, programa visita todo dia, e ele quer participar de tudo, e aí, às vezes, o outro cônjuge quer ficar em casa, e aí temos um pequeno choque. Então, veja bem, isso não é a igreja que exige, a pessoa está empolgada, entusiasmada, então ela enche a agenda dela de atividades, é uma possibilidade. Uma outra possibilidade muito comum são homens, irmãos, que não aceitam fazer nada sem a presença da esposa. Aí gera um problema. Por que gera um problema? Porque nós temos uma rede aqui de mulheres. A nossa rede de mulheres, ela discipula mulheres e pastoreia crianças, né? Então, essas as irmãs, elas têm lá a reunião de discipulado delas, elas têm as discípulas delas, elas fazem encontro de crianças, todo domingo tem uma equipe cuidando das crianças durante o culto da manhã e da noite. Então, é muito serviço. Mas aí, o homem participa também de uma rede. Às vezes ele lidera uma célula, ele também tem o discipulado dele e tem discípulos. E aí ele quer que a mulher participe de tudo que ele faz. Mas ele mesmo não participa do que ela faz. O que é uma coisa errada. Não é? Então, muitos irmãos querem que a esposa vá no encontro da rede dele. Mas ele não faz nada para ajudar no encontro da rede dela. É um desequilíbrio. E às vezes nem há necessidade da irmã participar de todos os trabalhos que o homem faz. Mas tem homem que exige que a mulher tenha que estar ali do lado, e eu sei que tem pastor nosso que até também tem esse costume. Eu não vou interferir nessa vida pessoal, mas isso também não é um problema da igreja. É preciso sentar para aconselhar, para equilibrar isso. Ok? É muito importante haver equilíbrio no trabalho da igreja, equilíbrio entre o trabalho e a família. Tem que haver equilíbrio em todas as coisas, ok? Então, se tem havido desequilíbrio, você tem que procurar seu discipulador para corrigir isso aí. Não é a vontade de Deus que essas coisas aconteçam. Inclusive, hoje, eu gostaria de compartilhar, baseado aqui em Hebreus capítulo 4, eu quero falar sobre o que eu estou chamando de descanso de Deus. Mas o nome que eu dei, que está aí no seu boletim, é o esforço do descanso. É um paradoxo, né? Esforçando-se para entrar no descanso. Pastor, quando você vai ensinar sobre as acusações do diabo na mente? Ah, os irmãos não esquecem das promessas. Vamos fazer isso, se Deus quiser. É porque tem tanta coisa para poder falar. Eu estou sentindo no meu coração um desejo. Eu nem falei com os pastores aqui de governo, mas eu acho que eles não vão discordar. Hoje eu estava orando de manhã. Eu senti o desejo de, nas próximas faltam 6 semanas para a nossa campanha de jejum semestral. E nós vamos, nessa campanha de jejum, nós vamos ruminar novamente a respeito da graça de Deus, da libertação da lei. Não podemos falar só uma vez, essas coisas têm que repetir bastante para poder ficar dentro de você, tornar-se uma prática. Isso vai ser no jejum. Mas antes do jejum, faltam 6 semanas, 6 domingos, nesses próximos 6 domingos, nós vamos fazer reuniões evangelísticas. Isso significa que todo domingo, a partir do domingo que vem, você vai trazer um visitante. Nem que seja carregado. O que eu quero dizer com carregado? É que eu estava justamente meditando lá em Marcos capítulo 2, que conta a história do dia em que Jesus estava numa casa ensinando. Veja, Jesus estava lá fazendo o trabalho do mestre. Quem sou eu para me comparar com o Senhor Jesus? Mas também estou aqui fazendo o trabalho do mestre, estou também pregando o evangelho. E o Senhor estava numa casa, diz a Bíblia, e nessa casa, então, tinha pessoas que estavam lá ouvindo a palavra. Então sempre nós temos os irmãos que vêm para ouvir. Mas a história conta de um paralítico que veio trazido pelos seus 5 amigos. Juntou 5 para trazer um. Eu louvo a Deus por esses sujeitos que resolveram agarrar naquele paralítico e levar ele para Jesus. Ele não poderia ir sozinho. Você sabe, tem gente que nunca virá sozinho numa reunião dessa. Imagina eu, numa reunião de crente, nem, entendeu? Ele não vem. É preciso que amigos o tragam. Aí o que acontece? Chegaram na reunião, não tinha como entrar, estava muito cheio. Você acha que eles foram embora? Esperaram na semana que vem? Diz a Bíblia que eles subiram no telhado, tiraram a telha, amarraram o paralítico em cordas e desceram o paralítico bem na frente de Jesus. Consegue imaginar um negócio desse aqui hoje? Estamos aqui pregando, está lotado, de repente alguém começa, eu ouço barulho aqui, alguém arrancando a telha. Daqui a pouco alguém está arrancando o gesso. E de repente alguém desce puxado por cordas. Imagina que coisa que seria. Eu ia brigar com os diáconos, hein? Cadê os servos? Mas Jesus não fez isso. O Senhor parou a reunião para ver o serviço daqueles irmãozinhos trazendo visitante. Hoje em dia tem gente que acha que trazer visitante não é importante e que não é obra de Deus mais. Mas acredite em mim, convidar alguém para ouvir a palavra ainda é obra de Deus. Tem gente que não vai no encontro, não vai, mas vem numa reunião como essa. E acredite em mim, tem pessoas que também não vão em célula. Por que que não vão? É ameaçador demais. Se fala para ele, é uma reunião que só tem 7 ou 8 pessoas. Ele fala, 7 ou 8 pessoas? Como é que é essa reunião? Não, lá todo mundo pode falar. Ele fica enlouquecido. Ele fala, imagina eu lá ter que falar alguma coisa. Então tem gente que gosta de vir em reuniões como essa, que ele senta lá atrás. É só uma coincidência você estar aí atrás. Senta lá atrás, ninguém vê, ninguém pergunta nada para ele, ninguém quer saber nada dele, e ele entra em paz e vai embora em paz. Então veja, reuniões como essa não são ameaçadoras. Então é importante que você tenha o encargo também de evangelizar convidando. Então, a partir do domingo que vem, por acaso, é dia de ceia. Então, é o dia que você não pode faltar, não é? É o dia que você vai trazer todos os religiosos para cá. Todos os crentes religiosos, eles têm que vir, porque não pode ficar sem comer o pão e beber o vinho. Olha para cá. Então, domingo que vem, você vai também pensar nisso. Vou levar um visitante. E vou levar um, faça o propósito, vou levar um a cada semana. Cada semana eu vou trazer um colega meu, um amigo meu, para ele ouvir a palavra. E nós vamos orar para que Deus possa tocar no coração dele. Com quantos eu posso contar aqui, em nome de Jesus? Amém. Os pastores não discordam de mim não, né? Glória a Deus. É que a gente faz tudo conversado, mas foi hoje de manhã que eu senti. Não deu tempo. Amanhã nós temos reunião de líderes também, ok? Vão ser todos os líderes aqui no prédio do Bueno. Também uma coisa que me ocorreu hoje de manhã, lendo a revista, eu fiquei pensando, é muito legal ter essa página aqui de atualidades, mas para isso você tem jornais, revistas, seculares, que você pode ler, sites. E eu fiquei pensando que a gente podia fazer essa página aqui, a página para responder essas perguntas. Então eu pensei que toda semana, quando os irmãos me mandarem perguntas, eu vou escolher, ou vou escolher dentro também os prédios, né, que for feito nos prédios, pode trazer para mim na terça-feira, eu vou escolher as perguntas que, vamos dizer assim, que são mais pertinentes a todos, e vou responder aqui. Acho que fica melhor ainda, porque tem perguntas que são muito interessantes e necessárias. E eu penso que tendo-a em mãos vai facilitar muito. Amém? Então, eu não sei, pastor Arlan, podia criar um slogan, pergunte ao pastor. Ou conversa de pé de ouvido, ou... Bom, use sua criatividade. Hebreus capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Observa que o texto começa com uma exortação diferente de todas as outras exortações bíblicas. A exortação bíblica é sempre não temas, não temas, sempre é não temas, mas aqui a ordem é temamos, tenhamos receio, temor, tenhamos medo. Medo de quê? Receio de quê? De, sendo participante de promessa tão maravilhosa, qual a promessa? Promessa de entrar no descanso de Deus. Suceda acontecer de alguém falhar e não entrar no descanso. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Diga, eu creio. Por isso eu entro no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. É um grande paradoxo. Descanso significa abandonar todo o esforço. Mas a ordem bíblica é: esforça, faz força, se empenhe para entrar no descanso de Deus, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quais contas você vai prestar? Se você entrou ou não no descanso. É isso que está aqui sendo colocado. Nós fomos chamados por Deus para viver no descanso. E por que que temos que viver no descanso? Porque Deus já completou a sua obra. A obra de Deus já é completa. A obra da salvação, a obra da redenção, já foi completada. Não exige mais participação sua nem minha. Já está pronta. Portanto, eu agora entro no desfrute dela. Eu tenho meditado na palavra de Deus a respeito desse assunto já há alguns dias. E o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. Quando Deus foi criar o homem, primeiro Deus plantou o jardim. Aliás, primeiro Deus criou todas as coisas, porque nem existia. Deus criou as plantas, Deus criou os animais. Depois que Deus criou, Deus fez o quê? Plantou o jardim. Deus plantou o jardim. E só depois que estava tudo pronto e arrumado, Deus chamou o homem. Veja, Deus não chamou o homem para fazer a obra junto com ele. Deus não queria a ajuda do homem para aquilo que ele estava fazendo. A Bíblia fala então que Deus, depois que ele terminou tudo, ele criou o homem. E a Bíblia fala então que Deus concluiu todas as coisas no sétimo dia. No sexto dia, aliás, Deus terminou. O sétimo dia, Deus falou, hoje é dia de descanso. Mas o homem foi criado no sexto dia. Do primeiro até o quinto, Deus criou tudo, inclusive plantou o jardim. No sexto dia, Deus criou o homem. Pois o sétimo dia foi o dia do descanso, mas foi o primeiro dia do homem. Por que que o primeiro dia do homem foi o dia do descanso? Isso é muito importante você entender. Isso não está assim por acaso na palavra de Deus. É porque você entender que o seu estilo de vida tem que ser descansando na obra que ele já realizou por nós. O primeiro dia do homem é o sétimo de Deus. Digo, o primeiro dia do homem é o sétimo de Deus. E significa que você foi criado para o descanso. Agora, quando eu falo de descanso, é óbvio que Deus não se cansa. É evidente que Deus não se cansa. Por quê? Porque ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Não envolve esforço. Deus não se cansa, até porque também Deus é todo poderoso. Ele sustenta todas as obras nas suas mãos. Ele sustenta toda a criação pela sua palavra. Portanto, não há cansaço. Por que Deus quis descansar? O descanso, na ótica de Deus, não tem a ver necessariamente com cansaço. O descanso tem a ver com desfrute, deleite, prazer. Está me ouvindo? Aí você fala, tá bom, pastor, isso foi quando Deus criou o homem. Mas aí Deus me mostrou uma outra verdade acontecendo. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 10. Abra aí a sua Bíblia. Projeta por gentileza. Deuteronômio 6, 10 diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra. Preste atenção. Lá em Hebreus, eu não li com você o final do capítulo 3, mas o capítulo 4 está falando do descanso. Mas qual descanso que estava falando ali? Era o descanso do povo de Israel, que tinha saído do Egito, passado pelo deserto, para chegar a Canaã. Canaã é o lugar do descanso. O deserto não é o lugar de descanso. Agora, isso é um paradoxo também. Por quê? No deserto, eles não plantaram e não colheram. Então, não trabalharam. Porque a comida descia para eles todo dia do céu. Era o maná. Não tiveram que cavar poços nenhum, porque a água brotava para eles beberem. A roupa não gastou. O sapato não envelheceu. Não precisaram de comprar nada. Portanto, foi 40 anos sem precisar de fazer nada. No entanto, a Bíblia diz que o deserto não era o lugar do descanso. Por quê? Descanso de Deus não tem nada a ver com passividade. Descanso de Deus não tem nada a ver com ausência de trabalho. Porque o nosso Deus trabalha. Jesus disse que o Pai trabalha e ele trabalha também. E nós que somos discípulos dele, estamos trabalhando também. Agora preste atenção. Esse trabalho é no descanso. Agora, é interessante que eles deveriam caminhar para Canaã, para entrar no descanso. Agora, o descanso, que é Canaã, estava cheio de inimigos. E eles deveriam derrotar os inimigos. Eles deveriam pelejar contra os inimigos. Mas no lugar do descanso. Deus não os convidou para fazer a nação. Deus entregou a nação pronta para eles. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 6, 10. Havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Vai ganhar a cidade pronta. Casas cheias de tudo que é bom. As casas vão estar lá para você. Mas você mesmo não precisou de construir nenhuma delas. Poços abertos, cheios de água, mas poços você não teve que escavar para abrir. E vinhais e olivais, que você vai chegar só para colher, mas você mesmo não teve que plantar nenhum deles. É por isso que Canaã é chamada a terra do descanso, porque você vai herdar tudo pronto. Preste atenção. Isso tudo é símbolo da obra que Cristo realizou por nós na cruz. E significa que tudo o que é necessário para você viver uma vida abundante já foi providenciado para você. Está me ouvindo? Tudo o que é necessário para você viver a vida abundante que Deus planejou já está feito, já está pronto. Do mesmo jeito que Israel. Israel entrou em Canaã e eles foram desfrutar de casas que não construíram, mas eram casas boas. Cidades grandes e boas, diz a Bíblia, que eles também não construíram. Só chegaram e tomaram posse. Plantações que estavam lá. Oliveiras plantadas há décadas e décadas. Que estavam produzindo. Não tiveram o que plantar. Já chegaram com tudo pronto, preste atenção. Essa é a maneira como Deus faz. Quando Deus faz a sua obra, Ele faz completamente na nossa vida. E a obra que Cristo já realizou por nós já está pronta. Esse princípio de Adão no Éden e esse princípio do povo de Israel recebendo uma nação pronta, uma terra pronta, é um símbolo da nossa salvação completa em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Agora, como é que você recebeu a salvação? Você recebeu a salvação apenas crendo e descansando que Jesus já tinha feito a obra na cruz. É verdade ou não é? Alguém contou para você, você não tem mais que fazer penitência, você não tem mais que fazer obra nenhuma, você não tem que fazer nada, você tem apenas de crer, Jesus já completou a obra da salvação já está pronta, a obra da redenção já está completa, você tem agora apenas de receber. Então, qual que é a maneira como você foi salvo? Você foi salvo descansando na obra que Cristo tinha feito. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Agora, qual que é a maior bênção que nós recebemos? É a salvação. Não existe bênção maior do que a salvação. Nós vimos aqui o testemunho precioso desse irmão ou irmã que estava com problema de insônia, né? Tendo que dormir com esses remédios de tarja preta. Isso é muito ruim. Insônia é uma escravidão muito grande. É uma coisa angustiante. É uma grande bênção, mas não se compara com a salvação. Porque a salvação livrou você de uma eternidade no lago de fogo e enxofre. Isso não se compara com insônia. A pastora, cura é uma bênção grande. Não se compara com a salvação. Prosperidade é uma grande bênção. Não se compara com a salvação. Nada se compara com a salvação. Você foi liberto de um destino de condenação. Foi trazido para o reino de Deus. Foi feito filho de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Está desfrutando dos poderes do mundo vindouro. Você recebeu a vida e o Espírito dentro de você. Deus agora trabalha por você. Essa é a salvação. Não existe glória maior do que essa. Agora, se a salvação, olha para cá, se a salvação foi recebida apenas descansando na obra de Cristo, por que que as outras bênçãos menores seriam diferentes? Está me ouvindo? A lógica é simples. Para eu ser salvo, eu tive que fazer alguma coisa? Apenas crer, descansar, Cristo já fez. Então, qual que é o caminho para você receber todas as outras bênçãos? É você crer e descansar. Ele já fez a obra na minha vida. Ele já fez a obra na minha vida. Ele já completou a obra que ele tinha para fazer na minha vida. Quantos creem que isso é verdade? É precioso ouvir esse irmão dizendo que bastou ele ouvir a palavra. Não foi ninguém que orou com ele. Não foi ninguém extraordinário que ministrou sobre ele. Não, ninguém tem glória nisso. Foi apenas a palavra. Ele ouviu a palavra e falou, peraí, é isso mesmo. Eu não tenho que merecer, é de graça. Então eu recebo. E ele sozinho, ele Deus, recebeu a palavra. Instantaneamente foi liberto pelo poder de Deus. Descansou, descansou. Eu não tenho o que fazer mais. Ele já fez. Eu quero dizer para você que a obra de Deus já está feita. Tudo que Deus tem para fazer, Deus já fez, amém? Por isso que o texto aqui de Hebreus começa dizendo, temamos, nós temos que ter temor de não entrarmos no descanso de Deus. A Bíblia fala para não temer o tempo inteiro. Lá no capítulo 1 de Josué, você vê Deus falando para Josué o tempo inteiro, não temas, eu sou contigo, não temas e nem te espantes, olha, seja firme, não temas. Depois você vê quando o povo de Israel ia enfrentar os inimigos, a palavra dos profetas era essa, não temas. Lá em 2 Crônicas, é o texto clássico, 2 Crônicas 20, no verso 15, o que, que Deus diz para o povo? Não temas, nessa guerra você não vai ter que fazer nada, você vai ficar apenas observando eu trazer livramento. Apenas pega os seus instrumentos musicais e vão cantar, lá diante do campo de batalha. Vocês verão os inimigos sendo desbaratados. O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos também, não temam, não temam, não ande ansioso por nada. Você percebe que esse é o padrão em toda a palavra de Deus, mas aqui em Hebreus 4 a coisa inverte. Aqui o Senhor diz, tem uma coisa que você tem que temer. O que você tem que temer? Temer não entrar no descanso. Temer viver uma vida sem descanso por dentro, sem descanso de alma. Eu fico vendo, às vezes, alguns irmãos, como alguém mencionou hoje aqui, que acham que a igreja tem atividade demais, que acham que a igreja faz demais. Preste atenção, não existe atividade demais quando você está descansando por dentro. Não existe. O que te cansa não é o corpo, o que te cansa é a alma. O seu corpo, qualquer noite de sono, resolve. Mas quando a sua alma está cansada, não tem remédio que tire esse cansaço. Está me ouvindo? O que nós temos que ser então? Um povo que anda no descanso. Agora, para isso você tem que ter temor. Tem que ter temor. É preciso ter temor, porque a Bíblia diz que porque não entraram no descanso, foram rejeitados por Deus. Rejeitados. A maneira de servir a Deus é no descanso. Amém, meus irmãos? Agora, o texto diz, por que você tem que descansar? No verso 3, a palavra do Senhor diz assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. O que mais o texto diz? Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora, certamente, olha essa afirmação, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Diga, estava tudo pronto. Desde a fundação do mundo, já estava tudo pronto. Você está pensando que Deus está até agora trabalhando em alguma coisa? Não. A história começou já pronta. A história começou já concluída. Olha o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8. Projeta, por gentileza. Não precisa de você abrir. Mais rápido você lê no projetor. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, esse Cordeiro, está escrito aqui, foi morto quando, meus irmãos? Ah, não foi há 2014 anos atrás que o Cordeiro foi morto? Não, aqui está dizendo que ele foi morto desde a fundação do mundo. Como é que é isso? Como é que é possível isso? Eu confesso para você que não dá para entender com a mente. Mas nós sabemos com o coração que nada escapa ao controle do nosso Deus. Entende? Agora, existem algumas explicações interessantes sobre isso. Eu estava vendo um documentário sobre as leis de Albert Einstein. A lei da relatividade geral e especial. E eu não vou aqui falar dessas coisas para você. Mas eu vou contar algo interessante que ele postulou e comprovou que é verdade. A postulação é o seguinte, presta atenção. Você não gostou de física, presta atenção. Se o homem conseguir fazer uma nave espacial, que voa à velocidade da luz, você sabe, isso é impossível, não existe. Mas se fosse possível fazer, se o homem pudesse voar na velocidade da luz, ele iria para o espaço e ele então começaria uma viagem à velocidade da luz. O que, Albert Einstein disse? Que aquele homem dentro daquela nave, ele iria sair dentro dessa dimensão espaço-tempo que nós vivemos. E ele iria viajar à velocidade da luz, na percepção dele, durante alguns momentos, segundos. E quando ele voltasse, todos nós estaríamos velhinhos já. Por que disso? Porque quando ele viaja à velocidade da luz, ele não está mais sujeito ao tempo. O tempo não tem mais poder sobre ele. Eu sei que você não entendeu nada também. Não tem problema. Eu só quero que você entenda o seguinte princípio. Que Albert Einstein colocou e que é até bíblico. Veja, Deus, a Bíblia fala que Deus é luz. Deus é luz. Mas também diz a Bíblia que Deus criou a luz. Então preste atenção. A própria luz é criação de Deus. E significa que Deus se move muito mais rápido do que a própria luz, já que ele criou a luz. E significa então que para Deus não existe tempo. Entendeu o que eu estou dizendo? Compliquei muito sua cabeça? Para Deus não existe tempo. E significa que quando Deus decidiu fazer tudo, tudo já estava pronto. Tudo já está concluído.
Por isso que João diz, olha, o Cordeiro não morreu há 2000 anos atrás. O Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Quando Deus decidiu fundar o mundo, Deus já definiu todas as coisas. Ele, por estar fora dessa dimensão, preste atenção, todas as coisas já estão prontas diante dos olhos dele. Mas nós não, nós estamos aqui no espaço-tempo. Nós não nos movemos nessa velocidade. Então estamos ainda debaixo do tempo. E nós percebemos o tempo como essa sequência normal do espaço. Agora, para nós, as coisas ainda vão acontecer. Mas Deus diz, a obra já está pronta. Na sua percepção ainda vai acontecer. Mas na ótica de Deus, você já está lá no céu, glorificado, reinando com Cristo pela eternidade. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Nós não servimos um Deus que é surpreendido pelas circunstâncias. Nós não servimos um Deus que é surpreendido por algum problema inesperado. O homem caiu, o diabo tentou, e agora o que iremos fazer? Não. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Mas sabe o que é precioso? Lá em João 17, verso 4, Jesus vivia nessa percepção. Lá em João 17, verso 4, o Senhor Jesus está lá no Getsêmani. E ele está orando por nós. Está orando por nós. Ele não tinha ainda ido para a cruz. Mas olha como é que ele diz para Deus. Ele diz assim, eu te glorifiquei na terra. Que mais, meus irmãos? Consumando a... Mas peraí, ele não tinha terminado ainda a obra. Como é que ele diz que glorificou no passado? Consumando como sendo algo já pronto. Veja, na ótica do Senhor Jesus, estava pronto já. Já estava encerrado já. Mas ele nem tinha ido para a cruz ainda. Mas ele estava dizendo que estava pronto. Por quê? Porque ele vivia com base nesse descanso de Deus. Eu vim aqui desafiar você a viver no descanso da obra consumada da cruz. Existe uma obra que já está pronta. Está percebendo isso? Então você vive nessa segurança, a segurança de uma obra que já foi terminada. Pastor, mas eu quero entender isso. O que isso aplica no meu viver prático? Eu estou aqui doente, estou sentindo dor. Como é que isso se aplica? Veja, é uma questão de fé. Você tem que descansar e tem que dizer, desde a fundação do mundo, Jesus já morreu para me livrar dessa dor. Então essa obra já está feita. Eu estou sentindo a dor dela, mas eu vou entrar no descanso agora, porque eu sei que a obra já está completada. Deus já determinou. Eu não estaria orando a respeito desse assunto se não fosse o Espírito me movendo para orar. E se o Espírito me moveu para orar, é porque Ele já fez. Não vai fazer? Ele já fez. Ele já realizou. A obra, portanto, já está pronta. Aqueles que vivem na dimensão da fé, eles vivem na dimensão de Deus. E a dimensão de Deus é essa, está tudo concluído. Está tudo pronto já. Não tem mais nada para fazer, já está consumado. Quando você entra na dimensão da fé, na dimensão do descanso, você pode apenas fortalecer a sua fé cantando louvores a Deus. Mas você está no descanso, Ele já fez. Mas não estou vendo ainda, mas Ele já fez. Ah, eu estou orando pelo meu filho para ele converter. Meu filho já está na glória. Meu filho já foi até glorificado aos olhos de Deus. Eu não estou vendo ainda porque eu estou no tempo. Mas a obra já está feita. Deus já fez a obra. Mas eu estou orando ainda para prosperar. Espera aí, mas desde a fundação do mundo, ele se fez pobre para que eu pudesse ser rico. Então já está pronto também. Eu descanso da prosperidade que ele já me deu. Percebe? A obra do Senhor não é algo que vai acontecer, já está feita. Você entra nela pela fé e você vive de acordo com ela pela fé. Por isso, é o descanso que te leva ao desfrute. Diga, eu só posso desfrutar da bênção de Deus no descanso. O que diz o Salmo 23? Salmo 23, projeta por gentileza. O Salmo 23 começa dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muito bem, eu creio nisso. Nada me faltará. Mas como é que o pastor vai me suprir agora de tal maneira que não me falte nada? Primeira coisa que o Salmo diz é o quê? Ele me pega e me leva para onde? para trabalhar bastante, para uma linha de montagem. Não, ele me pega e me leva para junto das águas de correnteza, água turbulenta. Não, água de descanso. E que mais? Ele te faz também repousar. Por que que ele te faz repousar? Deus quer te abençoar e te faz repousar.
O Senhor é meu pastor, mas eu só sou abençoado quando eu repouso nos pastos verdejantes e quando eu descanso junto às águas tranquilas. Quantos querem receber a bênção de Deus? Não há bênção no meio da ansiedade.
Não há bênção no meio daquele estresse de alma. Não há, não tem como Deus fazer. Não tem como o Senhor operar. Depois vem uma série de bênçãos que o Senhor vai fazer. Mas as bênçãos só vêm depois que você aprendeu a repousar nos pastos. Salmo 91. Salmo 91 tem um montão de bênçãos. Uau! Ali as bênçãos são numerosas. Né? O que que diz o Salmo? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você vai pisar o leão, vai pisar a cabeça da áspide. Ele vai dar ordem aos anjos para que te guardem, para não tropeçares em alguma pedra. Você não vai se assustar do terror noturno, nem daquela seta maligna que voa ao meio-dia. Você vai estar protegido. Eu quero essas bênçãos. Quantos querem essas bênçãos também? Agora, para quem que é essa bênção? Olha o que diz o texto. Verso 1, Salmo 91. Diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo faz o que lá, meus irmãos? O que que ele faz lá? Ele descansa. E por que ele descansa? Ele pode te dizer que o Senhor é o refúgio. Aí no verso 3 diz, olha filho, porque você descansa? Eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Está descansando, eu vou te livrar. Quantos irmãos estão aí angustiados porque estão vendo lá aquele concorrente desleal querendo puxar o seu tapete, está perdendo noite e sono. Quantos ficam angustiados no seu trabalho por causa daquele chefe terrível, maligno, que está querendo também destruir a sua carreira. O Senhor fala o quê? Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. O que que ele te pede para você receber essa bênção? O que que ele pede para você fazer? É uma campanha? O que que ele pede para você?
Descansa na minha sombra.
Mas eu não consigo descansar, eu não consigo descansar. É preciso fazer alguma coisa, eu vou lutar, eu vou lutar.
Qual que é a luta que você é chamado? Aqui está escrito, a luta é esforça para descansar. Esforça para entrar no descanso. Aí você vai ver a bênção chegando na sua vida.
Essa é que é a verdadeira luta. Mas eu fico vendo irmãos lutando, parece um frisson. Sabe o que é frisson?
Uma expressão francesa.
É aquela coisa que, que a pessoa fica, ela é imperativa. Ela fica o tempo inteiro, não fala de outra coisa, e ela fica ali, e ela repreende, e ela está o tempo inteiro, e aquilo ela não desliga. Não desliga. E ela fica pensando que se ela desligar, é falta de fé. É falta de fé. Não posso desligar. Eu vou vigiar a noite inteira. Vigiar nada, está com insônia, angustiada, ansiosa, não consegue dormir. Mas está vigiando. Aí ela pega a Bíblia, ela vai ler, ela não consegue dormir, ela vai orar. E ela está pensando que a oração dela é poderosa.
Mas poderoso mesmo é se você conseguir deitar a cabeça travesseira e dizer, eu vou descansar na sombra do Onipotente e ele vai me livrar do laço do passarinheiro amanhã cedo.
Por que que nós não descansamos?
Algumas vezes nem é porque nós não cremos. Às vezes nós cremos. Mas é porque na nossa cabeça pega mal descansar. Isso é igual aquele sujeito que tem que ir pro velório e chorar até quase morrer. Porque se ele não chorar, vão dizer que ele não gostava do falecido. Não é verdade? Você viu fulano? Foi no velório? Chorou nada, miserável, ingrato.
Aí você, com medo de alguém te acusar, o que você faz? Chora horrores. Horrores.
Minha mulher, como toda mulher, é uma mãe muito zelosa, cuidadosa. E a gente estava viajando de férias esses dias, com a nossa filha, só tem uma filha solteira agora. E a nossa filha colocou o fone de ouvido e trancou no quarto, que ela estava, diferente do nosso, para ouvir música. Minha mulher bateu na porta, não tem ninguém. Ligou no celular, ninguém atendeu. Aí vai subindo o negócio. Eu falo, não, fica em paz, deve estar no banheiro.
Não, não é assim. Não é assim não, Aloysio. Alguma coisa está acontecendo. Tenho certeza de alguma coisa. Não, não está não, não está não. Mas que tipo de pai é você?
Falei, eu sou o pai que descansa na sombra do Onipotente. Não falei isso não, estou falando agora.
Imagina se eu falo isso, nunca. Eu sou o pai que descansa na sombra. Mas ela sabe que eu descanso mesmo. E eu falo para ela, fica tranquila. E aí, fomos almoçar? Não, tem que fazer alguma coisa. Vamos ter que procurar. Eu falei, eu começo a brincar. Eu falo, pode ser que pela janela do quinto andar do hotel, cheio de segurança, entrou um sequestrador. Ele capturou a nossa filha e agora mesmo está indo para Acapulco com ela. Eu fico brincando com ela. Mas isso tudo soa aos olhos dela o quê? Que eu não sou um pai amoroso. Porque se eu tivesse amor, eu estaria muito preocupado. Vamos ser franco. Na sua cabeça, você não acha que amor é sinônimo de preocupação? Tem irmã que ela se obriga a ficar preocupada. Se ela não fica preocupada, ela sente culpa, fica acusada. Que mãe que eu sou, meu Deus! Meu filho está na rua, já é meia-noite, eu dormindo, de jeito nenhum. Vou acordar, vou esperar. Por quê? Porque não se permite descansar, porque descanso na cabeça dessa pessoa significa o quê? Falta de cuidado, falta de amor, falta de alguma coisa. Imagina se eu vou fazer isso. Outras vezes nós não descansamos, porque descanso também soa como um pouco de irresponsabilidade. É ou não é, meus irmãos? Amanhã você tem uma entrevista importantíssima. Amanhã você tem que fazer aquele concurso. Amanhã você tem que fechar aquele negócio grande. E você pensa que deitar para dormir é irresponsável. Não, eu tenho que vigiar, vou vigiar a noite inteira para o diabo não tomar minha bênção. E você pensa que você é fiel se você ficar então ali acordado, angustiado, amanhecer o dia com olheira, porque isso mostra que você é responsável, que você está valorizando a bênção. Preste atenção, ignore tudo que o diabo fala. O que Deus te pede é só isso, vai dormir. Que amanhã eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você sabe, eu posso pregar essa mensagem para você em paz. Porque se tem algo que podem me acusar às vezes é isso. Que eu não ligo. Você não liga. Porque se você ligasse, você estava agora fazendo o quê? Roendo todas as unhas, tamborilando o dedo, arrancando os cabelos. Sim, nós queremos nos importar. E a maneira de se importar não é se descabelando. Aí o outro sente importante. Fala, ele me ama mesmo, você viu? Ele está todo desgrenhado. Você viu? Olha como é que ele está derrubado. Fulano te ama, hein? Ama, mas não entrou no descanso. O que adiantou? E desagradou a Deus. Então nós não gostamos que alguém pense isso de nós. Mas olha, eu me lembro, eu vou te contar o que eu faço, você vai ficar chocado comigo. Quando eu não tenho tempo para fazer mais nada antes de pregar, sabe o que eu faço? Durmo. Não tem tempo para parar, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer mais nada, então eu falo, Senhor, agora é a hora de eu entrar no esconderijo do Altíssimo. Durmo. Acontece frequentemente de eu viajar, eu viajo, fico em aeroporto, chego no hotel 6 horas da tarde, a reunião é 7:30. Eu ponho o relógio para despertar às 7, durmo 1 hora. Alguém fala, mas que é isso? Como é que vai ter unção na reunião desse jeito? Pois acredite em mim, o dia que eu faço isso é o dia que eu prego e a unção mais vem. Mas no dia que eu fico preocupado, eu falo, não, eu tenho que preparar alguma coisa. Eu vou falar o quê? Vai que na hora ele não me cobre com as suas penas. Vai que eu me assusto do terror noturno. O terror noturno começa às 7:30, a hora da pregação. E eu, se não tiver o que falar? Aí eu chego no hotel e eu começo a folhear a Bíblia. E nessas horas a Bíblia fica enorme. A Bíblia é enorme, é um livrão. O que eu prego, meu Deus? O que eu prego, Senhor? Não sei o que eu prego. Aí eu tenho que pregar alguma coisa. Eu levanto, eu vou orar, eu começo a andar. Você sabe que muitas vezes a gente ora andando, não é porque a gente descansa, a gente ora andando porque a gente está ansioso. E a gente começa a andar e faz o trieiro. Deus tem que fazer, Ele vai fazer, tem que fazer. Ô Deus, faz logo, faz. Nós estamos angustiados, estamos andando. Às vezes eu caio nessa bobagem, já caí no passado, hoje eu caio menos, estou ficando mais maduro. Quando eu chego para pregar, eu acabo que eu prego outra coisa diferente do que eu preparei. Aí eu fico mais desorientado ainda. Hoje eu já entendi. O que honra a Deus é a fé que descansa. O que honra a Deus é o semblante tranquilo. O que honra a Deus é você acreditar que as bênçãos virão porque você está descansando na sombra do Onipotente. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando?
Por que que a célula ainda é um fardo para você? Você não descansou ainda. Na hora que você entender que a obra já está pronta, sua célula já multiplicou. Entendeu? Só não aconteceu porque você está aqui no tempo. Mas se você pudesse entrar numa máquina que voasse a velocidade da luz, aí você ia entrar na dimensão, você ia entender. Já aconteceu. Já está pronto. Aí você descansa. Mas você não consegue descansar. Mas tem gente que é convicto que aquela tribulação de alma dele é zelo. Aquela preocupação dele ali é sinal de amor. Encargo pela obra. É sinal de que ele é fiel. E Deus diz, você vai ser rejeitado se você continuar assim. Você está me desonrando vivendo assim. Eu só posso liberar bênção sobre você se você entrar no meu descanso. Quantos dizem amém? Aleluia! Lá em Zacarias, no capítulo 4, tem uma visão interessante. Projeta, por favor. Eu creio muito nessa visão. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro de ouro. O que, que ele está vendo aqui, meus irmãos? O candelabro, preste atenção, no Novo Testamento, não tem mais o mesmo sentido do Velho. O candelabro no Novo Testamento, agora, ele é a igreja. Lá em Apocalipse, Jesus é visto passeando entre os candelabros de ouro. Entendeu? E João perguntou o sentido. E aí, Jesus disse, os candelabros são as igrejas. O Senhor disse isso. Os candelabros são as igrejas. Portanto, o candelabro de ouro aponta para nós. Nós somos um candelabro de ouro diante de Deus. O candelabro tem 7 hastes. Na ponta de cada haste tem um local onde é acesa a chama. Agora, presta atenção. Ele está vendo um candelabro de ouro e o que mais, meus irmãos? Um vaso de azeite aonde? Ele está suspenso. Tem um vaso de azeite suspenso em cima. Está suspenso. Tenta visualizar isso. Mas esse vaso de azeite não é um vaso comum que você despeja. O vaso de azeite tem também 7 tubos. Que coisa interessante. O vaso de azeite, então, ele não tem só uma boca. Ele tem 7 bocas. É um vaso que tem 7 bocas. E essas 7 bocas, cada uma em cima de uma lâmpada do candelabro, que são 7 também. Isso significa, então, que de dentro desse vaso, está fluindo o quê, meu querido? O azeite. O azeite. O azeite é a unção do Espírito. O azeite é o Espírito. Quando a gente fala de azeite do Espírito, a gente fica pensando, às vezes, que é só a unção que você precisa do poder para testemunhar e ministrar. Preste atenção. O azeite simboliza o próprio Espírito. O Espírito, ele é tudo o que você precisa. Está me ouvindo? Tudo o que você precisa. Por que são 7? Porque é uma provisão completa. E vem em forma de tubo. Isso significa que do céu, hoje, existem tubos celestiais que estão em cima de você. Tem um tubo para liberar unção sobre a sua vida financeira. Tem um outro tubo para liberar sobre a sua vida familiar. Tem um outro para liberar sobre o seu ministério na igreja. Tem um outro para liberar sobre a sua vida de santidade, para ter vitória sobre o pecado. E assim por diante. E significa então que há uma provisão. É interessante a ilustração do cano, porque é muito moderno isso. Existe uma tubulação celestial, um encanamento celestial, ligando você à provisão de Deus. Mas eu vou te dizer algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Quando você sai do descanso e fica tenso, atribulado, ansioso, angustiado, o cano fica espremido. E não tem jeito do azeite fluir. Para o azeite fluir, tem que estar descansado, relaxado. É por isso que às vezes você tem azeite fluindo numa área da sua vida e não tem na outra. Por que acontece isso? Porque às vezes tem área que você descansa. Mas tem área que, por alguma razão, mexe com você. Você não consegue descansar naquela questão. Eu vou te dizer uma coisa, minha esposa está comigo aqui, ela sabe que eu falo a verdade. Eu nunca precisei te preocupar com dinheiro. Não é porque eu tinha dinheiro. Na verdade, nunca tive. Mas também não preocupava. Nunca preocupei. Nós moramos na Inglaterra durante um ano. Nossa provisão era mínima. E chegava sempre no mesmo dia, todo mês, mas era contadinho. Nunca precisei te preocupar. Não preocupo. Não sei por quê. Não tem mérito nenhum nisso. É algo que eu simplesmente descanso. Eu sei. É como se eu dentro de mim soubesse que não tem outro jeito. Ou é descansar ou descansar. Então não me preocupo isso. Mas existem às vezes outras áreas em que eu preciso de aprender em Deus ainda para a unção fluir naquela área. Faz um teste para você ver. Aquele assunto que você mais preocupou ontem, a bênção não chegou hoje. Mas aquele assunto que você nem teve tempo de preocupar, nem de falar, a bênção já veio. E Deus já está fazendo aquela área. Você fala, não consigo entender, o diabo não resiste aqui. Não, a resistência do diabo é a sua ansiedade. A única batalha que você é convidado é a batalha da fé. E ouça-me, a batalha da fé é conseguir sentar para descansar. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando nessa manhã? A vontade de Deus, sejamos um povo tranquilo, um povo arejado, em paz e descansado. Portanto, quando eu chego a pregar aqui domingo de manhã, é preciso que eu chegue no descanso. Porque se eu não chego no descanso, não há fluir nenhum. Não há graça nenhuma acontecendo. Entende? Esse descanso é o sinal de que você crê. Esse descanso é também a base que Deus vai usar para agir na sua vida. É por isso que o Salmo 23 e o Salmo 91 são os dois salmos que os crentes mais leem, mais sabem de cor, mais gostam, mas pouca gente percebe. Começa com descanso. É a condição colocada. Sem descanso, você não vai experimentar o melhor de Deus. Mas pastor, você está dizendo que eu não devo lutar? Deve. A Bíblia fala do bom combate, mas é o bom combate da fé. O bom combate da fé. Como é que você combate o combate da fé? É se esforçando para crer? Fé é um negócio fascinante. Quanto mais você tenta ter, menos você tem. Entendeu o que eu estou dizendo? Quanto mais você fala, eu tenho que crer, eu vou crer. Não, eu vou crer, vou ministrar a fé agora, eu creio. Quanto mais você faz isso, menos fé você tem. Sabe a hora que você tem fé? É quando você consegue levantar dali, entrega para o Senhor, esquece o assunto. Esqueci. Meu Deus do céu, até esqueci do assunto. O que aconteceu? Deus já fez. Enquanto você estava ali, houve um milagre tremendo. Falei mesmo? Uau, nem percebi. Essa é a verdadeira vitória. A vitória que é você ali no taco, segurando, fazendo. Não é a vitória ainda. Verdadeira vitória você tem quando nem percebeu que teve. Alguém te conta da vitória depois. Entendeu o que eu estou dizendo? A fé, ela é poderosa quando você deixa de tentar tê-la. E simplesmente assume. É verdade o que Deus diz, é verdade. Eu confio e vou dormir agora. Vou descansar nesse assunto. Vou descansar nesse tópico. Pastor, mas às vezes demora para acontecer. Aí você se fortalece dando glória a Deus. Mas continua confessando, já está feito. Diante de Deus já está concluído. Ele já fez a obra. O poder de Deus é liberado no descanso. Fala para o seu vizinho, irmão, o poder é liberado no descanso. E a palavra do Senhor diz lá em Isaías, capítulo 30, verso 15. Isaías 30, verso 15, diz assim. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, quantos se converteram aqui? E em sossegardes, quantos se sossegaram aqui? Não erga a mão. Está a vossa salvação. Olha aqui, em converter e sossegar. O que significa isso? Eu já sou salvo, eu não fico esforçando para ser salvo todo dia. Salvação é algo que eu já tenho e nem lembro mais do inferno. Quantos concordam comigo? Por isso é terrível aquele crente que não tem certeza de salvação. Ele não descansa. Ele converteu, mas não sossegou. Porque ele não tem certeza. Então ele não descansa. Aí, o texto continua. E na tranquilidade e na confiança está o quê, meus irmãos? A vossa? Diga, a minha força está na tranquilidade. Quantos imaginariam um negócio desse?
para nós, aquele que crê, aquele sujeito que está ali o tempo inteiro, naquela fissura.
Mas aqui está dizendo que a força quem tem é quem está tranquilo. Fique em paz, Deus está fazendo. Fique em paz, o Senhor está fazendo. Mas eu não concluí a história da minha esposa com a minha filha. Nós almoçamos, na verdade ela nem almoçou porque ela perdeu a paz. E aí, nós voltamos lá bater na porta do quarto de novo. Falei, vamos lá, você vai ver. Eu acho que foi no exato momento que a minha filha tirou o fone de ouvido para fazer alguma coisa. Ela viu bater na porta, abriu a porta, abriu com a cara desentendida. Quando ela vê a mãe dela com a outra cara de cá, aí ela já ficou assustada. O que aconteceu? O que, que eu fiz? Né? Presta atenção. Aí eu fico pensando, o nosso desperdício de energia, desperdício de vida, que nós às vezes temos. A minha esposa foi só uma hora, duas horas que aconteceu isso, mas quantos estão nisso há anos? Anos, anos. Vivendo debaixo de um fardo terrível da angústia, da preocupação. A alma não descansa. Não descansa. E Jesus veio para te dar vida e vida abundante, mas não tem jeito de ter vida abundante preocupado, angustiado. Não tem jeito. Você só pode experimentar a vida abundante se você entender que a sua força está na tranquilidade. A sua força está em você conseguir descansar. O Senhor está no controle. O Senhor está fazendo. A obra é dele. Meu trabalho é cooperar com ele, mas ele já terminou, porque a obra já está concluída. A obra já está concluída. Tenha muito cuidado da falta de descanso. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 12, verso 43. Mateus 12, 43 diz, presta atenção nisso aqui, leia lá no projetor. Quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando o quê, meus irmãos? Você sabe quem é que não tem descanso? É o diabo e seus demônios. Está me ouvindo? No céu existe descanso e repouso. Presta atenção. Você não entendeu ainda. É que você acha que fica parecido com o demônio e com o diabo só quando você comete aqueles pecados terríveis. Aí você fala, isso é diabólico. Mas quantos de nós percebem que falta de descanso também é do diabo? Quem não tem descanso é ele. Ele não tem repouso. Ele vive procurando repouso, vive procurando descanso, mas nunca acha, nunca tem. Preste atenção, quando você também vive nessa angústia e nessa fissura, você está simplesmente vivendo da maneira como ele vive. Você se tornou um aliado dele. Está dizendo que essa é a melhor maneira de viver. Está dizendo que esse é o padrão de vida, mas não é. Esse é o padrão demoníaco. Os demônios vivem assim, mas Jesus vive no descanso. E nós vivemos no descanso junto com ele também. Quantos creem no que eu estou dizendo, digo amém. Isso é tão importante, filho. É fundamental que você entenda esses princípios que eu estou colocando para você aqui hoje. Todo o nosso trabalho para Deus tem que ser feito no descanso. No descanso. Existe um exemplo bíblico. Lá em Êxodo capítulo 17. A partir do verso 8, acontece algo interessante aqui em Êxodo 17. A Bíblia fala que Amaleque vem para pelejar contra Israel. O povo tinha saído do Egito, o povo está caminhando no deserto rumo a Canaã. E de uma maneira desleal, traiçoeira, Amaleque apareceu e veio pelejar. Na Bíblia, Amaleque simboliza a ação da carne. E como é que foi essa batalha? Diz a Bíblia, verso 8. Pegue na sua Bíblia também. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Aonde, meus irmãos? Em Refidim. Essa é a glória de você hoje em dia poder ter essas tecnologias preciosas. Se você colocar o dedo aí em cima da palavra Refidim, qual que é o significado da palavra Refidim? Refidim significa descanso. Na Bíblia, nada é por acaso. Nada, nada, nenhuma palavra, nada está por acaso. Tudo é perfeito. Agora, o que é precioso é que Amaleque veio pelejar com Israel no lugar
do descanso. Por quê? Porque o diabo não quer ver você no descanso. Ele quer que você viva do jeito que ele vive. Eu acabei de te mostrar agora mesmo. Sem repouso, sem descanso, sem paz, atribulado. Portanto, todas as vezes que você quiser entrar no descanso, haverá resistência, haverá oposição espiritual. O diabo virá falar coisas na sua mente. Ele vai falar coisas na sua imaginação. E você vai começar a dar ouvido àquilo, como eu disse aqui. Ele não vai dizer para você se você não crê em Deus. Mas ele vai dizer, olha, se você descansar é sinal que você não ama. Se você descansar é sinal que você é irresponsável. Se você descansar é sinal que você não quer fazer a obra de Deus. Ele vai te falar outras coisas. Para que você até comece a ficar fora do descanso, achando que está fazendo a coisa certa. Esse é Amaleque. Agora, a palavra Amaleque. Amaleque vem de uma outra palavra hebraica, Amal. Ou Emal. Que significa o quê? Trabalho penoso, difícil, cansaço, vida penosa. Amaleque. É impressionante como as coisas ficam fascinantes quando você entende, às vezes, o significado do original. Os amalequitas eram o povo, então, que viviam a vida penosa, árdua, difícil. Esse é o diabo. Ele que anda por lugares áridos procurando repouso. O amalequita, então, veio para pelejar contra Israel aonde? Refidim, o lugar do descanso. Como é que foi a peleja? Não vou ler com você, você conhece a história. A Bíblia fala que Moisés falou para Josué. Josué, você vai descer no vale com o exército para pelejar contra Amaleque. Eu vou subir na montanha com o meu cajado e vou orar. Muito interessante isso. Diz a Bíblia que Arão e Ur subiram com Moisés. Arão era o sacerdote. Ur era o príncipe da casa de Judá. Portanto, simboliza a realeza, porque a realeza veio de Judá. Diz a Bíblia que Josué começou a pelejar e Moisés ergueu a mão para orar. Enquanto Moisés estava orando, Josué prevalecia. Mas a mão de Moisés era pesada. Você sabe, ficar aqui no louvor, às vezes, 2 minutos com a mão erguida, cansa para chuchu. Imagina ficar horas. E ele então cansava, e abaixando a mão. Quando ele abaixava a mão, acontecia o quê? Amaleque prevalecia. Isso mostra que oração, meu querido, oração não é contradição de fé, pelo contrário. Caminha junto. Quem descansa, ora. Mas preste atenção, existe uma oração que às vezes não é descanso. É só uma expressão de angústia. Mas tem uma oração que é descanso, porque ela envolve fé. Mas ao mesmo tempo, quero perguntar para você, quem que era, ou presta atenção, o povo poderia ter vitória só com Moisés lá em cima orando, sim ou não? Sim ou não? Não, era preciso que Josué estivesse lá embaixo lutando. Outra pergunta, o povo poderia ter vitória só com Josué lutando, sem Moisés orando, sim ou não? Não, então era preciso o quê? As duas coisas. Isso nos mostra um princípio fundamental, que descanso não é o mesmo que passividade. Está me ouvindo? Descanso não é sinônimo de passividade. Passividade é letargia. Letargia. Você fica ali indiferente. Deus quiser fazer, ele fez. Se não quiser, o que eu posso fazer? Há um apelo para receber oração, você vem, fica aqui, deixa ele orar. Se eu receber alguma coisa, bom, se eu não receber também. Isso é passividade. Tem gente que é passivo. E parece aos olhos dos outros que está descansando. Mas o passivo nunca recebe nada de Deus. Quem é o passivo? O passivo é aquele que basta Moisés no monte. Ele nunca desce para lutar. Existe um momento que você tem que descer para lutar. Como é que vai ser essa luta? O Espírito vai te mostrar. O Espírito vai te dizer como é que é. Está me ouvindo? Agora, também, se você é só daqueles que acham que precisa ir lá lutar e nunca ora, aí você está no outro extremo. Você não é passivo, mas se tornou alguém ativista, independente de Deus. É preciso subir no monte para orar. Agora, aqui está um outro princípio fundamental também. Quem que sustenta a nossa mão? Você pode falar de maneira literal e simbólica. De maneira simbólica, você tem Arão segurando com a mão e Ur segurando a outra. Porque como Moisés não conseguia segurar sozinho, precisou de Ur e Arão segurar a mão dele. Preste atenção.
Ur é a realeza. Arão é o sacerdócio. O crente que prevalece contra Maleque é aquele que tem essas duas dimensões na sua vida. Ele é sacerdote que queima incenso diante do altar, mas ele também é um rei que prevalece contra as obras do diabo com autoridade. Ele tem autoridade sobre o diabo porque ele é rei, mas ele também é sacerdote e ele está diante de Deus queimando o incenso da oração.
Esse é um aspecto simbólico, mas tem um aspecto literal. Qual que é o aspecto literal? É que como Moisés, todos os líderes precisam de irmãos para ajudar a segurar a mão dele. Mas sabe o que é interessante?
Arão e Ur fizeram Moisés sentar. Moisés ficou sentado. Depois que ele sentou, eles seguraram a mão. Você também pode ter um ministério de segurar a mão de alguém. Sabia disso? Todos nós precisamos, no dia da luta, de alguém que segure as nossas mãos também. Você pode dizer para o irmão, fala, irmão, estou passando por uma luta, e a guerra não acabou ainda. Eu sei que eu tenho que perseverar em oração, mas me ajuda em oração, segura a minha mão também.
Para os líderes, isso é fundamental. Quantos líderes de célula sentem cansados? Porque ele sozinho, não tem ninguém lá segurando a mão dele. Não tem ninguém à sua direita, à sua esquerda, segurando a mão para dizer, irmão, segura a mão enquanto vamos lutar, porque nós já vencemos essa guerra. Às vezes na sua célula é só o líder sozinho, você não está lá junto com ele para segurar a mão dele.
É importante que o líder aprenda a descansar. Mas às vezes, até para descansar, você precisa de ajuda. Até para descansar, é necessário, irmãos, que segurem a nossa mão. O seu líder está perto de você, fala para ele, eu vou ajudar a segurar a sua mão, filho. Nossa célula vai multiplicar em nome de Jesus. Para encerrar, lá em 1 Reis, capítulo 5, verso 4. 1 Reis, capítulo 5, verso 4. Diz assim, porém, 1 Reis 5, verso 4. Eu gostaria de encerrar desafiando você a experimentar a bênção de Salomão. A gente já falou de muitas bênçãos aqui. Tem bênção disso, bênção daquilo. Mas a bênção de Salomão, talvez você nunca ouviu falar, vou contar para você hoje. A bênção de Salomão tem a ver com o descanso. Tem a ver com o descanso. Diz a Bíblia que Davi já tinha lutado contra todos os inimigos. Davi já tinha subjugado todos os inimigos. Mas Deus mesmo não deixou Salomão, Davi construir a casa de Deus. Salomão iria construir. Mas para que Salomão pudesse edificar apropriadamente, Davi teve que alcançar a vitória. Preste atenção. O Senhor Jesus é o nosso Davi. E nós estamos aqui na posição de Salomão. Nós somos os filhos escolhidos para edificar a casa de Deus. Mas como que nós edificamos casa para Deus? Somente debaixo da bênção de Salomão. Olha o que o texto diz no verso 4. Porém, a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Você vai dizer, pastor, mas é possível? Presta atenção, não é que não havia inimigo, havia inimigo. Mas os inimigos estavam todos subjugados. Todos subjugados. Não é que não havia lutas, havia. Mas Davi tinha deixado uma provisão tão grande de recursos que Salomão não tinha que preocupar. Era tudo suficiente. Presta atenção. O Senhor Jesus não disse que não tem inimigo. Tem inimigo, mas eles já estão debaixo dos nossos pés, já estão subjugados. Ele não disse que não tem luta. Tem luta, mas ele já deixou toda a provisão necessária para edificar. Aí o texto continua. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo, teu filho... Dá para edificar atribulado. Quando eu falo atribulado, não é questão externa. As tribulações existem, mas dentro de mim eu estou no descanso de Deus. Dentro de mim eu estou em paz. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de você. Tudo que é necessário para você desempenhar o seu ministério já te foi dado. A obra do Senhor já é completa. E o convite para você hoje é: vem descansar no esconderijo do Altíssimo. Quantos querem entrar no descanso em nome de Jesus? Fique em pé onde você está. Feche os seus olhos por um instante.